Estamos então em tempo de informação. O Vítor Lena já está prontinho para nos trazer para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. O município de Tomar está a analisar a possibilidade do Conselho vir a participar na Bolsa Nacional de Terrenos. PSD Nabantino quer que a autarquia elabore um plano municipal de turismo com a participação das entidades ligadas ao setor. Cidadãos não pagam luz em Bexiga, na freguesia de Peialva, e fazem ligações ilegais, uma situação que se arrasta há 2 anos. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter períodos de céu com muita nublosidade, tornando-se pouco nublado, ainda vento fraco, soprando moderado durante a tarde no litoral e terras altas, acentuado arrefecimento noturno, formação de gelo geada nas regiões do interior norte e centro e subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. 12 graus estão assim previstos para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Évora, 18 para Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Faro, 19 para Leiria e Santarém e 20 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O município de Tomar tem estado a analisar a possibilidade de, no Conselho de Tomar, haver entidades que possam vir a disponibilizar terras para a Bolsa Nacional de Terras. Na Câmara de Tomar, o processo está a ser coordenado pelo vereador Bruno Graça, que ainda recentemente esteve reunido com o coordenador nacional do processo. Recorde-se que a Bolsa de Terras tem como objetivo facilitar o acesso à terra através da disponibilização de terrenos, designadamente quando os mesmos não se encontrem a ser utilizados. A Bolsa de Terras disponibiliza para arrendamento, venda ou para outros tipos de cedência as terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril do domínio privado do Estado, das autarquias locais e de quaisquer outras entidades públicas ou pertencentes a entidades privadas. A Bolsa de Terras disponibiliza ainda terrenos, baldios, nos termos previstos na Lei dos Baldios. A Bolsa dispõe do Sistema de Informação de Bolsa de Terras, onde é centralizada e divulgada toda a informação sobre os prédios e os terrenos baldios disponibilizados, nomeadamente a área de aptidão agrícola, florestal ou silvopastoril, principais características do solo, eventuais restrições à sua utilização, tipo de cedência pretendida e respectivo valor. Como referia o vereador Bruno Graça, tudo se resume ao interesse ou não por parte das diferentes entidades proprietárias dos terrenos, públicos ou privados, em disponibilizar para a Bolsa os seus terrenos.
Na semana passada tive uma reunião com o coordenador da Bolsa Nacional de Terras. Tivemos aqui assim enfim, a analisar as possibilidades que o município de Tomar, juntas de freguesia, mesmo privados, entidades privadas, as possibilidades que poderia haver de se articular algum trabalho a nível desta bolsa. Aquilo que ficou acordado foi que o município iria entrar em contacto com algumas entidades privadas no sentido de saber se tinham propriedades rústicas ou não e se havia algum interesse da parte dessas entidades em participarem nesta Bolsa Nacional de Terras e também, enfim, das propriedades rústicas do próprio município de Juntas que pudessem estar interessadas em participar nesta Bolsa. Se houver efetivamente entidades que tenham interesse, nós iremos fazer, ficou acordado fazer uma nova reunião para em conjunto podermos debater a situação e as possibilidades de poder-se efetivamente colocar nesta plataforma eventuais terras, enfim, com aptidões agrícolas e que possam vir de alguma maneira a ser aproveitadas particularmente por jovens agricultores que, enfim, que estejam interessados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O PSD de Tomar apresentou, numa das recentes reuniões do Executivo, uma recomendação no sentido de que a autarquia elabore um plano municipal de turismo com vista à definição de orientações e estratégias a desenvolver de futuro no Conselho de Tomar nesta matéria. A recomendação apresentada pelo vereador João Tenreiro vai no sentido de que na sua preparação, ou seja, na preparação do plano, sejam ouvidas as mais diversas entidades ligadas ao setor.
O setor turismo tem vindo a ser cada vez mais apontado como um fator de desenvolvimento para o Conselho de Tomar. Todavia, não encontramos, por parte desta governação PS-CDU, qualquer política de fomento, desenvolvimento, apoio e organização desta atividade, e muito menos qualquer apoio concertado aos empresários da região, não sabendo até qual o seu real enquadramento dentro do plano estratégico para Tomar. Assumindo o turismo particular relevância na economia local, é pois crucial que o Conselho apresente uma estratégia pautada na autenticidade, diversidade e qualidade com vista a aumentar o número de visitas, do tempo de permanência e de gastos por turista. Deste modo, os vereadores do PSD recomendam que se elabore um Plano Municipal de Turismo de Tomar, que deverá ser um documento de referência à atuação da Câmara Municipal, no sentido de orientar as suas intervenções, de acordo com as linhas estratégicas definidas para o desenvolvimento do setor do turismo ao nível do município. Recomenda-se que sejam ouvidos vários agentes económicos, empresários da região ligados ao setor, dirigentes associativos, comerciantes e instituições do Conselho, que direta ou indiretamente trabalham no setor, assim como diversos operadores turísticos e agências de viagens. Recomenda-se que sejam abordadas várias temáticas, entre as quais a identificação dos valores e recursos turísticos que constituem elementos de atração do Conselho, assim como uma caracterização e análise da oferta e da procura. No âmbito da oferta, interessa conhecer a capacidade de acolhimento dos diversos tipos de estabelecimento, alojamentos e restauração, localizados em Tomar, saber que produtos e serviços têm para oferecer e de que forma são promovidos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se hoje, pelas 21 horas, no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal daquele órgão. Nesta reunião será prestada informação diversa sobre a atividade da Comunidade do Médio Tejo, aprovado o relatório de gestão de 2015, a primeira revisão ao orçamento e ainda uma alteração ao mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no âmbito da reorganização dos seus serviços. Esta Assembleia Intermunicipal vai também proceder à abertura de diversos procedimentos concursais, desde logo a abertura do procedimento concursal com vista à ocupação de um posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para um licenciado em Engenharia do Território e ainda um posto de trabalho também para a carreira e categoria de técnico superior em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para um licenciado em gestão de recursos. A Comunidade Intermunicipal irá ainda aprovar a abertura de mais um procedimento concursal para a ocupação de um posto de trabalho para a carreira e categoria de assistente técnico em funções públicas por tempo indeterminado, curso técnico de sistema de informação. Os trabalhos encerram com a apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações ou contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há famílias de etnia cigana que não pagam eletricidade na localidade de Bexiga, freguesia de Payalvo, e uma cidadã já foi mesmo apanhada em flagrante delito face a ligações ilegais que são feitas a postos públicos. A situação foi denunciada por Luís Antunes, o Presidente da Junta, que lamentou que a Câmara de Tomar esteja a tardar numa intervenção para resolver o problema. O autarca aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para referir que a família em causa está disposta a pagar a eletricidade caso a autarquia ajude no processo. Mas já lá vão 2 anos, lamenta Luís Antunes, que abordou outros problemas sociais naquela freguesia em torno de cidadãos da referida etnia.
Tenho muitos problemas sociais, nomeadamente habitação na minha freguesia. Eu tenho 4 polos de etnias ciganas na nossa freguesia. É importante dizer que alguns desses polos não têm casa de banho. Também é importante dizer isto, que tenho tido uma pedagogia de tentar carrilar o que está descarrilado e, nomeadamente, estão todos a pagar já a água que consomem e a luz, excepto em Bexiga. E em Bexiga andamos há 2 anos a dizer, porque eu, na altura que tomei conhecimento, não fiquei mais com o menino nos braços. Disse à Câmara, eles vão buscar a luz ao poste público mais perto. Eu disse, vocês não vão fazer mais isto porque isto traz-vos complicação. Falei na junta, conversámos e dissemos, a gente faz a parede e põe a caixa. A Câmara faz a puxada e eles pagam a luz. Eles pagam a luz. Bom, mas isto já se arrasta há 2 anos. Tenho aqui uma mulher de 60 anos, 60 e tal anos, uma cigana, foi apanhada em flagrante. E que vai fazer 70 horas de trabalho de reinserção social. E o que ela me diz é assim, eu não posso, posso levar o meu menino e mais ali o meu Carlos, são dois rapazotes já maduros, e eles vão limpar para cumprir estas 70 horas e ando ao pé deles. E eu é que fico com este menino nas mãos. É importante, na parte social, algumas casas de banho, os serviços sociais têm o levantamento, se não têm o levantamento, eu estou disponível para ir acompanhar uma técnica aos 4 e vamos ver como é que eles estão instalados. E repito que estou aqui a colocar este assunto, que tem assuntos ainda muito mais graves do que estes, não na etnia cigana, só estou a falar na etnia cigana porque veio à baila. É importante que amanhã não digam em Paialvo que eu estou aqui a arranjar casa para os ciganos e que não me lembro dos outros. Que fique bem claro, foi por falarmos nisto. Quando ouço falar em casas novas, que venham as casas novas, mas que se dê o mínimo de dignidade e, acima de tudo, que ajude neste trabalho pedagógico que a Junta de Paialvo tem feito. Já estão a pagar todos água, têm todos luz, certo? Bexiga.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar foi palco nesta terça-feira para a realização do debate aberto sobre os direitos do consumidor, uma parceria do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor e da Universidade Sénior de Tomar. Intitulado Falando de Defesa do Consumidor, o debate foi conduzido por Virgílio Saraiva, técnico de Informação e Consumo, e assinalou assim a passagem de mais um Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Virgílio Saraiva começaria por situar historicamente o aparecimento dos fatores que levaram à sociedade de consumo de hoje e, consequentemente, ao aparecimento dessa ideia de consumidor e, posteriormente, o do consumidor com direitos.
A defesa do consumidor é uma coisa que nos deve impulsionar, dinamizar na nossa intervenção, porque a defesa do consumidor é essencialmente uma intervenção social. À parte de todos os direitos que o cidadão tem, tem alguns direitos específicos numa área que é o ser consumidor. Nós somos votantes, nós somos eleitores, nós somos sócios dos clubes, nós somos N de coisas, e uma delas é consumidores. Consumidores porque temos uma intervenção na sociedade de consumo, desenvolvimento da economia, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, é exatamente um forte investimento nas questões científicas, tecnológicas, em que passa a existir a chamada produção de massa. É com a produção de massa que, associado a um fator que se chama publicidade, é outro fator da economia, que cria nas pessoas a necessidade de comprar, sem saber porquê nem como, mas cria nelas a necessidade de comprar. Passam a ser consumidores. Essa sociedade de consumo, a publicidade, os produtores têm a necessidade, cada vez mais numa luta sem fim, de conquistar espaços. E começam-no a fazer através da criação de ícones. Começam por serem figuras gradas da sociedade, depois passam a serem artistas, vedetas, que vestem a camisola de uma empresa, de uma marca, de um movimento. O consumo não é só de marcas, é também de ideias, é também de políticas. Isto leva a que o consumidor venha a ter uma consciência, a partir de um certo determinado momento, que a sociedade, aquilo que a sociedade lhe dá, não é o que ela necessita, e começam a surgir os movimentos de consumidores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar promove este ano a segunda edição da Free Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que se realiza esta semana, entre o dia de amanhã e o próximo sábado. A iniciativa terá lugar no pavilhão municipal Cidade de Tomar e tem como objetivo principal dar a conhecer à população em geral, mas em especial aos estudantes que frequentam o terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. A FRI tem entrada livre, estando aberta no dia de amanhã e também na próxima sexta-feira, das 9h30 às 18h30 e depois no sábado, das 10 às 20h. Para além dos stands da responsabilidade das diversas entidades relacionadas com a educação, aqui vão marcar presença, nomeadamente, os dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, o certame contará com uma vasta programação que inclui ações de formação, workshops, seminários, atividades lúdicas e também momentos musicais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está apresentada a edição de 2016 do Linha Summerfest, que irá decorrer a 23 de abril. A Associação Cultural e Criativa da Linha Cera, pela voz do Presidente, Lino Lopes, que se fez acompanhar pelos dirigentes Francisco Lopes e Celestino Rodrigues e por Pedro Silva, da Andamento Produções, deu a conhecer nesta terça-feira qual o programa previsto para o festival, sendo que a maior novidade tem mesmo a ver com o local onde será realizado, ou seja, no pavilhão multiusos da Linha Cera, espaço que será inaugurado uma semana antes. Lino Lopes, o presidente da ACR, começou então por dar conta dessa novidade em conferência de imprensa que teve lugar na estalagem de Santa Iria.
Esta é a grande novidade. Nós temos utilizado sempre uma tenda também multiusos que é a propriedade da coletividade e que tem sido a nossa casa nestas edições, que já vamos em 4 anos, penso eu, a fazer estas edições do Summerfest. O Summerfest é um festival que nós optámos logo na primeira vez que fizemos por ser uma edição em cada fim de semana por mês, portanto, ou seja, na altura do verão, fazemos em junho, em julho e em agosto. Aqui, dado que vamos fazer a inauguração do nosso pavilhão no dia 17 de abril, optámos por, 8 dias depois, fazermos o primeiro dia de festival deste ano de 2016, já dentro do pavilhão. Vamos ter já uns artistas diferentes do que temos tido até agora e também uma colaboração de Andamento Produções, que tenho aqui ao meu lado esquerdo, o Pedro Silva, e que a colaboração dele, além da ajuda que é fundamental nesta situação para que o festival possa evoluir, tem também a ver com a escolha dos artistas.
Edição 2016 do Linha Summerfest, apresentada então nesta terça-feira. O festival vai decorrer a 23 de abril no pavilhão multiusos da Linha Cera, que, como aqui também referimos, será inaugurado uma semana antes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do município Tomar, Biblioteca Municipal Tomar e da Rede de Bibliotecas Escolares do Conselho, já está a decorrer a recolha de livros para a próxima Feira do Livro Usado. Ao entregar os livros que já não quer, cada um receberá um cupão de troca por cada livro para utilizar na troca, precisamente no decorrer da terceira Feira do Livro Usado, que irá realizar-se de 15 a 30 de abril na Biblioteca Municipal de Tomar. Esta recolha está a decorrer em 3 fases. A recolha de livros nas escolas realiza-se até à próxima sexta-feira, 18 de março. A recolha de livros na biblioteca, que se prolonga por todo o mês de março e que prossegue depois até 13 de abril. E, por último, durante a realização da feira propriamente dita, a Feira do Livro Usado, que vai decorrer, então, na Biblioteca Municipal de Tomar, de 15 a 30 de abril. No decorrer destas recolhas, não são aceitos manuais escolares. E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Nos últimos tempos, tem-se falado muito de eutanásia. Qual é a lógica da eutanásia? Poderíamos começar pelo culto do corpo. Os modelos estão espalhados pelos grandes cartazes de cidade, pelas inebriantes páginas dos jornais e revistas e pela sequência interminável de hinos televisivos ao estado físico perfeito que envolve os trajes, os perfumes, os automóveis. O homem e a mulher, em estado de perfeição, desafiam todos os medíocres do mundo a copiarem o seu ar, a sua forma, o seu andar, o seu perfil, a sua elegância, a sua eterna juventude. Nada disto se exprime diretamente, mas está subjacente a todo o discurso acerca do protótipo humano. Depois vem o trabalho, a tecnologia, a concessão de rentabilidade, o triunfo dos mais fortes, a concorrência das marcas e a agressividade do mercado. Cada vez se inventa mais prateleiras para arrumar velhos prematuros, inadaptados aos novos percursos da sociedade. A reforma é muitas vezes um subterfúgio para uma espécie de limpeza étnica de quarentões. Acresce a rapidíssima desatualização de quem arrisca parar por um momento sequer. Se tem uma gripe mais forte e uma interrupção forçada no trabalho, quando tenta regressar, já tem muitas vezes o seu lugar ocupado e as linguagens alteradas, de tal forma que já não entende nada sem uma reciclagem de urgência. Ora, se recuarmos às sociedades rurais ou tribais, vamos encontrar o velho ancião como o primeiro da comunidade. A sua sabedoria acumulada e a sua autoridade encanecida harmonizam as crianças e os jovens. O conselho dos mais velhos, de facto, é uma peça fundamental no tecer da tradição, das comunidades e da continuidade das linhas vitais de um povo. Não importa de todo enaltecer os velhos e denegrir os jovens, mas temos de estar atentos a um certo movimento de aceleração do tempo aplicado às pessoas, de tal forma que, caído o verniz da juventude, rapidamente se decreta falência forçada e renúncia à própria vida. Como se a perda da juventude fosse um imperativo de desligar a máquina, isto é, uma espécie de eutanásia de conveniência. É urgente, então, discutir outros caminhos que promovam e dignifiquem a vida.
Nota do dia com Mário Duarte, no fecho das notícias. Mais informação local e regional aqui na ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.